Destaque do Ciência USP.
Por muito tempo, cavernas foram sinônimo de desconhecido. Ainda hoje, poucos aventureiros se arriscam explorando alguns dos lugares mais profundos da crosta terrestre. Com os equipamentos certos, esses profissionais do perigo se posicionam entre rochas e descem cada vez mais fundo na tentativa de mapear um terreno novo e misterioso. A ciência que estuda as cavernas naturais é conhecida como espeleologia, mas essa palavra pode abrir também portas em outras ciências, como, por exemplo, a física. Mergulhar nas origens da matéria, investigar de perto moléculas, suas reações e estados, não é tão diferente de explorar uma caverna. E quando a física amplia o seu escopo e atinge átomos e partículas ainda menores, essa espeleologia se torna quântica. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, nós vamos falar sobre como cientistas estão explorando o chamado reino quântico. Em um artigo publicado na revista Nature, no primeiro semestre desse ano, pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, desenvolveram novos experimentos para mapear o reino quântico. Desde a época da escola, a gente sabe que um dos objetivos da física clássica sempre foi descrever diversos aspectos da natureza em uma escala comum, também chamada de macroscópica. Já o campo da mecânica quântica amplia consideravelmente essa escala. Essa área surgiu como uma teoria que fornece uma descrição das propriedades físicas da natureza na escala dos átomos e das partículas subatômicas. Nesse novo estudo, pesquisadores se propuseram a identificar todos os possíveis resultados do estado de energia do início ao fim de uma reação entre duas moléculas, de potássio e de rubídio, uma reação mais complexa do que a anteriormente estudada no reino quântico. Para explicar melhor sobre esse experimento e as suas implicações, os repórteres Caio César Pereira e Karina Tarasiuk conversaram com o Júlio Larreia, professor do Departamento de Física Experimental do Instituto de Física da USP. Oi, Caio. Olá, Karina.
Oi, Denis. A física quântica sempre pareceu um conceito bastante abstrato para mim. Eu acredito que muita gente também não sabe o que é exatamente esse reino quântico. Por isso, eu pedi para o professor Júlio explicar melhor para a gente.
Para os físicos, corresponde uma parte da física que estuda, basicamente, todo tipo de leis que podem ser, digamos, usadas para explicar o que acontece no mundo subatômico ou no mundo atômico também, desde partículas elementais que compõem, por exemplo, o universo, até aquelas partículas que nós conhecemos dentro da matéria, como são os elétrons, certo? E todas as manifestações que elas podem ter.
Pois é, Denis. A gente aproveitou e perguntou para o Júlio também qual é exatamente a finalidade de estudo da física quântica.
Qual a finalidade de estudar a matéria quântica correlacionada? Ou seja, encontrar fenômenos quânticos que permitam viabilizar possíveis rutas para futuras aplicações tecnológicas também. Mas o conhecimento básico parte da entender como os estados quânticos se correlacionam ao nível, basicamente, da matéria, né?
Um dos principais estudiosos da teoria quântica foi o físico austríaco Erwin Schrödinger. Para a tristeza dos gatos, ele desenvolveu a famosa equação de Schrödinger, que explica a mecânica quântica. Graças a essa equação, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1933.
Basicamente, a equação de Schrödinger representa para os físicos uma alternativa de ferramenta para poder descrever o estado quântico de um sistema. Mas aí vem a pergunta, o que é um estado quântico? Geralmente, por exemplo, nós conhecemos no mundo real, né, o comportamento que a gente chama de clássico, onde nós conhecemos um estado físico qualquer como posição e tempo, digamos assim. Você sabe onde você está, em que tempo você pode também estar, e a partir daí você descreve todas as suas propriedades, certo? São condições iniciais.
De acordo com o professor, o que a equação de Schrödinger tenta descrever é um formalismo para associar o estado da matéria a uma função de onda. Essa função de onda relaciona o espaço em um eixo gráfico e o tempo no outro eixo, e dá uma ideia da evolução do tempo.
Embora o estado quântico, neste caso, não seja determinado, a probabilidade agora de encontrar um estado que possa simplesmente estar em uma determinada posição ou tempo não pode diretamente ser encontrada unicamente pela função de onda, a equação de Schrödinger, mas sim pela probabilidade de encontrar esse estado. E essa probabilidade se calcula a partir dessa função de onda da equação de Schrödinger como um produto, basicamente, de funções de onda.
Resumindo, essa equação nos permite encontrar funções de onda que possibilitem o cálculo das probabilidades através do produto entre os eixos de espaço e tempo. Complicado, né?
É complicado mesmo. E parece um pouco distante da nossa realidade, mas o Schrödinger deu um exemplo hipotético para explicar a teoria dele. É o caso do gato de Schrödinger.
Disse para a tristeza dos felinos, porque nessa suposição existe um gato dentro de uma caixa, que está fechada. E como a caixa está fechada, não tem como saber se o gato está vivo ou morto.
E a única forma de descobrir isso seria abrindo a caixa. E abrindo a caixa, você perturba o sistema. Seria a mesma coisa com o mundo subatômico. O professor explica melhor.
E na verdade, eu sempre falo que a gente não sabe com certeza, porque a mecânica quântica não nos pode viabilizar essa pergunta, mas o que a gente pode dizer é que o gato tem a mesma probabilidade de estar vivo ou estar morto. Então, isso é o grande panorama que nos mostra a mecânica quântica. Estados que podem coexistir probabilisticamente e a gente somente pode saber em quanto perturba o sistema através de uma medida que se chama o observador. Né? Neste caso, o gato de Schrödinger basicamente está em um estado vivo-morto e a única maneira de saber é perturbando o sistema através de abertura dessa caixa e saber se está vivo ou está morto. Certamente é uma das formas que a mecânica quântica permite mostrar esses estados.
Agora que a gente explicou melhor o que é a física quântica, a gente pode entrar em mais detalhes sobre a pesquisa feita pela Universidade de Harvard. Nesse estudo, cientistas realizaram um experimento que observou uma reação química com moléculas de potássio e de rubídio. Ambos são metais alcalinos.
O Júlio conta que esse experimento permitiu que cientistas encontrassem estados quânticos que até o momento ainda não tinham sido observados. Ele explica como foi o procedimento.
Neste caso, as moléculas que eles colocaram praticamente participam de uma reação química, e não é um processo físico, é uma reação química. Então, o que eles fizeram é uma molécula diatômica de potássio e rubídio, la dissociaram com um experimento óptico que se chama entrampamento dessas moléculas e, após novamente manipulação, essas moléculas se dissociaram. E no momento de dissociar-se, eles conseguiram acompanhar com experimentos bastante sofisticados, ópticos também, todos os possíveis estados de rotação dessas moléculas.
No mundo da física clássica, a rotação de um corpo tem uma velocidade contínua.
Veja bem o exemplo do peão. Se você roda um peão, classicamente você espera que a energia inicial que você suministra ao peão, ele permita rodar o peão até que, por um simples efeito de fricção, ele vai cair e vai chegar a energia zero. Mas em todo momento você vai acompanhar a energia mudando continuamente.
Mas no mundo da física quântica, essa manifestação é diferente.
Então eles mostram que no espaço quântico, algumas velocidades de rotação poderiam ser vistas em base à probabilidade de encontrar essa rotação de diferentes estados. Então nos mostra como um conhecimento experimental que os estados quânticos na rotação dessas moléculas também existem. Então, de certa forma, é uma grande contribuição para saber que as moléculas dentro de uma reação química têm também, né, um comportamento quântico.
Fazer esse tipo de experimento não é fácil. Para atingir o nível quântico, você precisa chegar a escalas de energias muito baixas.
Então, geralmente, isso equivale a menos 273 graus centígrados, muito, muito frio. Então, o que eles conseguiram experimentalmente é levar essa molécula diatômica a uma, vamos dizer, energia perto do zero absoluto. Você reduz a energia de vibração dessas moléculas e faz que essas moléculas se comportem, ou todos os componentes dessas moléculas se comportem como um sistema de baixa energia. Una vez atingido la energía más baja posible de esas moléculas, nuevamente ellos consiguieron manipular las moléculas para producir esa reacción química.
Después de manipular esas moléculas, los pesquisadores utilizan la matemática para describir las situaciones experimentales.
Isso é conhecido como física estatística.
A partir disso, é possível reconhecer os diferentes estados quânticos do experimento.
Mas o que exatamente são os estados quânticos? Será que eles têm alguma coisa a ver com os estados físicos da matéria? O Júlio esclarece essa questão. Primeiro, ele explica o que a gente conhece melhor, os estados físicos.
De forma simplística, podemos dizer que um estado da matéria é uma das formas da matéria que pode adotar. Já para os físicos, esta definição é mais ampla e complexa, porque devemos definir um estado da matéria a partir de grandezas físicas mesuráveis, que é o que a gente chama em um estado de fase, não? Ou diagrama de fase. E essas quantidades mesuráveis, por exemplo, são aquelas que os físicos podem controlar ou medir em um laboratório.
Os três principais estados da matéria são aqueles que a gente aprende na escola: o sólido, o líquido e gasoso. E agora, o professor descreve o que é um estado quântico.
Bom, em analogia ao que definimos anteriormente como estado de matéria, poderíamos dizer que, para os físicos, o estado de matéria quântica é aquele estado que é definido e descrito também, não só pela física estadística e pela termodinâmica, mas principalmente pela mecânica quântica. Estados característicos de matéria quântica, podemos dizer, por exemplo, o magnetismo, ele basicamente associa uma partícula que está associada ao elétron, certo? A partícula, uma das partículas fundamentais da matéria, que basicamente define, por exemplo, a propriedade ou o estado magnético do material.
Na pesquisa divulgada pela Nature, os cientistas mostram as moléculas se separando e os estados quânticos que aparecem. O interessante seria saber se esses estados associados a essas moléculas vão poder ser usados, por exemplo, para transferir informação.
Obviamente que para nós existe bastante uso, não? De bastante importância para diversas aplicações, como a informação quântica, como armazenamento de energia também, transferência de energia sem dissipação, a supercondutividade, esse outro tipo de efeito que praticamente passa todo no conhecimento da física quântica também, acreditar que temos que podemos atingir condutores com a maior eficiência sem dissipação de energia. Tudo isso acho que tem um grande interesse para poder resolver problemas atuais.
O próprio professor Júlio também está dando a sua contribuição para o assunto.
Eu particularmente estou desenvolvendo uma pesquisa, também foi publicado alguns meses atrás na revista Nature, um sistema puramente de spins ou de elétrons que tem uma rotação que se chama spin, elétrons, não moléculas, e o que nós descobrimos é que a gente pode emaranhar alguns desses estados, alguns desses elétrons, de tal forma que nos permitam armazenar maior quantidade de estados quânticos nesse sistema. E como você sabe, a informação quântica está relacionada a poder mudar esse tipo de armazenamento de forma que se faça cada vez maior.
A física quântica é uma área que possui algumas rotas alternativas para a solução de seus problemas. Dessa forma, mesmo numa área tão complexa, podemos ver as suas aplicações em nosso dia a dia.
E de que maneira a física quântica se relaciona com o mundo natural, também chamado de mundo clássico?
A gente perguntou para o professor Júlio se a mecânica quântica controla esse mundo natural de alguma forma. E ele explicou que não exatamente. O que acontece é que há uma certa interdependência e relação entre esses dois mundos.
Ele cita o exemplo dos dispositivos eletrônicos, como o celular, que a gente está usando agora para gravar esse podcast. Esses dispositivos utilizam princípios quânticos nos materiais magnéticos e semicondutores.
Me parece que, de certa maneira, cada vez se faz mais presente a mecânica quântica em nossas vidas. E principalmente porque o que se procura neste momento também é o entendimento da mecânica quântica em materiais, saber como os elétrons funcionam e também se podem manipular tanto individualmente como coletivamente, certo? Formando diversas formas de estados quânticos que possibilitem diferentes tipos de aplicações.
E como nada na vida não é tão complicado que não possa piorar, na física quântica as coisas podem ficar um tanto ainda mais estranhas.
A princípio, a equação de Schrödinger, que é uma equação diferencial de segundo grau, matematicamente solucionável em pequenas condições, digamos assim, mas para problemas mais complexos. É decir, se você envolve mais de outras partículas subatômicas, a equação de Schrödinger vira monstruosa. E a vezes nem os computadores mais sofisticados podem resolver. Então, existe sim um limite para nós entender isso.
Apesar da tecnologia hoje ainda não estar evoluída o suficiente para a gente descobrir se o gato está vivo ou não, o futuro é promissor. E talvez um dia a gente tenha a resposta se o gato realmente tem 7 vidas.
Acho que o cálculo real, de forma mais, digamos, exata, acho que verá no momento que a gente possa resolver justamente um algoritmo que permita fazer o cálculo de todo o sistema de forma real, não? De forma mais acurada. E isso, obviamente, é o que a gente espera com o famoso computador quântico, né? Vai ser a grande revolução, talvez, do seguinte conhecimento quântico, entender e observar como se manifestam esses estados em diferentes simetrias, geometrias e dimensões. Esse é o grande desafio para a nossa geração e talvez a que venha, né? Entender esse tipo de manifestação.
O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP.
A edição de som e a composição musical são do André Leite, com supervisão do Guilherme Fiorentini.
A reportagem é da Karina Taraziuk e do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque do Ciência USP.